Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Primeiro lugar, eu quando gosto de uma pessoa e a pessoa mais ou menos fala o que eu gostaria de ouvir, a questão física da pessoa me chama, tudo assim, né? Eu tenho uma tendência a só ver o lado bom daquela pessoa.
Sim.
Eu não imagino que aquela pessoa tenha uma sombra, e todos nós temos.
Sim.
Né? Então eu olho só o lado bom da pessoa. E isso faz com que quando eu me apaixono, eu projeto os meus desejos na pessoa. Então eu acabo vendo aquilo que eu quero ver e não aquilo que a pessoa é.
É.
Primeiro lugar. Segundo lugar, né? Esse amor romântico, ele faz com que, com todos esses apanhados do amor romântico, quer dizer, o cara tá ali, aí ele fala um montão de coisa e tal, e daqui a pouco some. Aí a pessoa não sabe o que, que aconteceu e tal, e daqui a pouco o cara entra em contato de novo dizendo que estava em perigo, ou que está precisando de ajuda, ou que aconteceu alguma coisa, mas não quer incomodar,
é,
né? E aí fala que ama e tudo mais, e pum, some de novo.
Sim.
Né? Então é essa ida e vinda que começa a pessoa a ficar encantada de que aquela pessoa é muito legal. Quando tem encontros, é pior, porque normalmente essas pessoas são ótimas de cama.
Entende? Sim, daí vai criando
sedutores, né? Olha nos
vai
olhos,
criando vínculo, né?
Leva flores, né? Essa moça da televisão que caiu no golpe lá, ela falou que no segundo ou terceira vez do encontro dela, o cara chegou no trabalho dela com um ramalhete de flores imensas.
Pois é.
Na frente de todo mundo. E, sabe, e fez um salam alex, pra, coisa que gente não faz. Gente normal não faz isso, tá, gente?
Não, né?
Né? Homens românticos, não fazem, não façam isso nunca, tá? Tá? Manda flor pro trabalho, conhecer a pessoa dois dias, sabe?
É.
Mas você fez uma pergunta e eu fugi da pergunta.
Não, perguntei... Eu perguntei como que eles escolhem as vítimas, que você já respondeu, pelo perfil. E daí eu perguntei isso, que como eu posso saber, né, investigar se eu tô sendo alvo.
Isso, olha só, né, eu acho que o primeiro lugar de alerta que a gente precisa ter é o seguinte, esmola demais?
Sim.
Entendeu? Esmola demais. Gente que entra em rede social que quer casar, sabe? Assim, imediatamente, segundo encontro, fala que quer casar, quer ter filhos, quer ter isso, quer aquilo. Não que não exista pessoas assim.
Quando, né, a esmola é demais, o Santos desconfia.
Mas quer correr com isso, entendeu? Sim. Ele quer, assim, a coisa é muito rápida, as paixões são muito rápidas, né? É uma coisa muito avassaladora, sabe? Cuidado com isso, gente. Cuidado. As pessoas, quando querem se relacionar, né, principalmente em rede, você tem que conhecer a pessoa em primeiro lugar. Né, devagarzinho, entender devagarzinho como é que funciona as coisas, né, dela, né, entender como é que é a pessoa, compreender os sinais, porque essas pessoas, por melhores que elas sejam, os golpistas, elas sempre dão sinais, viu?
Temos um comentário no YouTube.
Opa!
Comentário do Rafael.
Fala, Rafael.
Ele comentou o seguinte: muitas pessoas, elas caem pela carência e quando elas entram nesses sites e ouvem o lado bom das coisas que elas acreditam ser, aí onde elas caem nesses golpes, que muitas vezes não são deles as fotos, que não são do golpista, né, no caso, eu acho.
Exato. Às vezes quando acontece no consultório das pessoas pegarem assim perfis, né, eu sempre falo assim: mas como que você sabe que essa foto é verdadeira?
Tem, né, como saber?
Às vezes você tem que fazer uma procura no Google da pessoa. Às vezes a pessoa dá nome falso, né? Às vezes, né? Então, desconfie de duas coisas.
Mas eu digo por quê. Voltando lá no caso que eu presenciei do golpe lá do falso delegado, entraram em contato pelo Whats. E daí, a partir do momento... Tipo, colocaram o nome tal, fulano de tal. Daí, a partir do momento que você joga esse nome no Google, dá como o nome de um delegado, não sei de onde lá, mas é um delegado.
É um golpe, né? Entendeu?
Daí, mas, foto de delegado, tudo, enfim.
Mas, acho que daí... veja só, né? A gente precisa perceber que um delegado jamais ligaria para um agressor.
Ele
faria um processo.
Não, então, só que daí eu acho que é bizarro como eles atuam nisso, porque, óbvio, né? As pessoas acham que tem essa noção que um delegado jamais faria isso. Só que a partir do momento que você tá sendo vítima, eu acho que, tipo...
Não, apaga.
É.
Então, olha só, nós temos uma coisa assim também, que é é o como que nós agimos no medo.
É.
Certo? A gente entra num estado de ataque e fuga. E nesse caso, na fuga.
Sim. Né?
Então, a gente fica com medo do escândalo, com medo de ser entendido mal, sabe? A pessoa não vê assim, não, eu fui iludido. Né?
Sim.
Mesmo que eu tenha mandado fotos para a pessoa e tudo mais, eu fui iludido. E se eu fui iludido, isso é crime.
Sim.
Tá? Não tem outra forma.
Sim. Sabe?
A gente tem uma coisa também que é a culpa sexual.
Sim.
Né? Que é dado pela nossa sociedade. As pessoas têm muito medo em cima do desejo, sabe? Tem muita vergonha em cima do desejo.
Mas
às vezes as pessoas que estão passando por isso são pessoas casadas, que estão ali fazendo, e isso tem um apoio social de que é sem vergonha. Que
mas você sabe que eu acho que no caso, quando a gente tá, tipo, nesse desespero mesmo, assim, sabe? De tá sofrendo isso. As pessoas ficam, tipo, tão cegas que daí, no caso em questão, a pessoa tava falando pra mim, ah, mas e se eu tiver feito alguma coisa mesmo, não sei o que, eu falei, mas você sabe que você não fez, então, tipo, não tem porquê, sabe?
É, exato, né, porque veja só, quando você vai, você sabe que você está dentro de uma situação de golpe, o golpe é tudo aquilo que estão me extorquindo em alguma coisa.
Sim.
Ou emocionalmente ou financeiramente.
Sim.
Né? Pessoas que estão me ameaçando, entende? Tem que ir à polícia.
Sim, sabe? Denunciar, né?
Denunciar, porque você não é o primeiro.
Não.
Entendeu?
Tanto que, enfim, quando a gente começou a resolução disso, de abrir BO e tal, quando eu... A gente chegou na delegacia, tinha, tipo, sei lá, mais uns 70 casos do mesmo universo, assim, sabe? Tipo, do sei, mesmo grupo.
A gente olha, às vezes, assim, né? Essas pessoas são muito espertas, elas às vezes não colocam o seu perfil, o seu nome, ou pega nome fakes, né? Como você viu ali, que você vai procurar na internet.
Sim.
É um nome verdadeiro. Mas é o modo como aquela pessoa tá agindo, entende? Sabe, que você começa a perceber aquilo ali. Outra coisa, né? A pessoa que está passando como vítima disso aí, muitas vezes ela entra naquele estado de negação, sabe? Então ela acha que é impossível ela ter caído no golpe, né? E ela tenta muitas vezes esconder isso das pessoas de novo, o que faz com que comece a esse algoz ele ser pior ainda, sabe? Então, por exemplo, ele pode pegar pequenas quantias de dinheiro, daqui a pouco ele pede mais dinheiro, e aí é dinheiro, pode ser dinheiro para tratamento de filho, um filho de repente que aparece, que tem uma deficiência, alguma coisa, ou o cara que é um, né, que é um soldado, que está fora do país, que está querendo voltar e não tem dinheiro para voltar, para viver esse grande amor, né? Também nas pesquisas que eu fiz, o golpe maior é do príncipe africano, de uma pessoa milionária africana, que ele tá para receber uma herança muito grande e ele pede, né? Esse cara falava que era dono de fazendas, então ele escrevia detalhes das fazendas,
de terras
e tudo mais, que tava com problema de herança e que precisava esse dinheiro para pagar o advogado para liberarem o dinheiro dele de terra, que aí depois ele dava para a pessoa amada, né, o retorno.
Sim,
entendeu?
É, o que eu dei uma breve pesquisada aqui, os exemplos mais comuns incluem esses golpes de herança, que nem você falou, golpes de emergência médica,
isso.
Golpes de investimento falso e os de romance online.
Você vê, esse do investimento falso, né? Esse é um golpe. E quando a gente faz desses golpes online, sabe, esse do investimento, às vezes a pessoa entra em estado amoroso para pedir dinheiro para investir numa grana.
É, né?
É, para investir junto, para criarem sonhos juntos. E a pessoa acreditando naquele cara ou aquela pessoa, uhum, né? Ela acaba caindo. Então, existem pessoas assim que deram 50, 60, 70 mil reais, sabe? E que continuam
na
somatória toda e não pega mais esse dinheiro de volta.
Não, é um dinheiro absurdo.
Sabe o que me chamou a atenção no programa? Que essa mulher, ela tinha caído... Descobriu que o cara era golpista.
Uhum.
Falou pro cara que era golpista, disse pra ele que já sabia golpista. E ainda o cara extorquiu pra ela mais mil e tantos reais. E ela deu.
Ô, louco! Meu Deus!
Ela falou assim: é uma lábia que você entra. Então ele falou: olha, vou sumir, mas eu preciso desse dinheiro pra pagar.
Você se vê preso, né?
E ela acabou pagando mais R$1.500. R$1.500 que ela deu pro cara. E outras pessoas, quer ver que fazem golpe também? As pessoas pegam empréstimos para ajudar aquela pessoa.
Daí é. Acabam se sujando,
é,
pra...
E essa mulher e outras mulheres, elas estavam assim, já tinham separado, né? O cara já foi preso há 2 anos. Sim. E elas estão com uma dívida que chega a 50, 60 mil em banco.
Pois é.
Né? Então, esse cara aí, em 4 anos de golpe, ele arrecadou quase R$1 milhão. Então, ele tinha foto com carros bonitos, sim, em lugares paradisíacos, entende?
É, a imagem perfeita, né?
É, mas a gente se pergunta sempre, por que caímos, né? Por que caímos? Mas assim, as pessoas me perguntam muitas vezes assim, tá, como eu vou saber que eu tô num relacionamento desse? E se eu estou sabendo que estou, o que fazer com isso, né?
Pois é.
Né? É complicado isso aí. Então, por exemplo, para saber se eu estou num relacionamento desse, eu já dei alguns sinais aí no
como sair disso?
Bloqueio anterior. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, nunca tem esses relacionamentos de maneira secreta. Sabe? Sempre tem alguma pessoa que você possa contar com quem você está falando.
Né? Compartilhar.
Outra coisa, não dê dinheiro. Não dê dinheiro. Não mande um centavo para pessoa que você não conhece direito. Não mande dinheiro. Sabe? Não trabalhe com isso. Outra, não mande fotos íntimas suas. Sabe? Sabe que você possa ser identificado também por isso, né? Não mande fotos íntimas suas com pessoas que você não conhece. Rede social não é um local para você se expor dessa maneira, sabe? Né? Eu acho que outro lugar, assim, também escute seus amigos, sabe? Às vezes os amigos estão avisando que aquilo ali não é legal, entendeu?
Quem avisa amigo é, né?
É, e aí os amigos estão avisando. Quando você compartilha com as pessoas, você fala assim, olha, isso daí tá com cara de golpe, né? E se a pessoa sabe que tá no golpe, o que, que ela deve fazer com isso? Acho que em primeiro lugar, ela, puta, cortar imediatamente comunicação com aquela pessoa, bloqueia aquela pessoa, sabe? Né? Outra, denuncie nos órgãos que tem. Existem delegacias de crimes cibernéticos, né, Marcinho? Que tem,
sim,
né? Existem delegacias para isso, de crimes cibernéticos, que envolvem tudo isso, envolve golpes e tudo mais, né? Outra coisa além de bloquear nas redes sociais, denuncie nas próprias redes sociais. Porque às vezes quando você faz uma denúncia...
Núcleo de combate ao cybercrime, se chama.
Núcleo de combate... Tem número isso?
Tem. É. Tem um telefone para contato, que é o 3304-6800.
3304-6800. 6800. Como é que é?
Núcleo de combate aos cybercrimes.
Aí, gente... Sabe, existe esse número, procure isso na internet, tem esse número, entre em contato com isso.
E
sabe?
Tem como registrar, fazer um boletim de ocorrência pela internet também.
Aí, justamente, ó, boletim de ocorrência fazendo na internet, se você acha que é um golpe, sabe? Começa a pedir dinheiro, começa a pedir, e mesmo que você tenha mandado foto, tenha mandado algum dinheiro, não tenha vergonha disso, sabe? Você é vítima, tá? Não é questão de ser bobo, que os outros vão pensar de você, não é isso. Tá? Procure, porque, veja, esses crimes só vão diminuir se as pessoas denunciarem. Né? O que ocorre com a manutenção dos crimes é a impunidade dessas pessoas. Elas sabem que elas tiram dinheiro de muitas pessoas até que alguém possa acusá-los. Né? Uma coisa que eu acho que sinto falta, não sei se tem, tá? Eu posso ser ignorância minha, é ter um site com essas figuras, né?
Sim.
Né? Assim que você possa acionar aquilo ali, às vezes no nome ou na foto da pessoa.
Sim.
Né? Que você possa acionar se está dentro daquele.
Sim, um banco de dados,
perfil,
né?
Né? De pessoas que já fizeram golpe algumas vezes. Né? A polícia tinha que pôr isso, né?
Sim.
A pessoa ali, não sei nem se é legal.
Dar um jeito de. Não sei se é. Não sei se nem se pode isso.
Mas se não é polícia, não pode ser nenhum órgão governamental fazer isso, algumas ONGs podem fazer.
Sim, sabe? Mas eu acho que a partir do momento que você vai com as informações para a polícia, eu acho que ele já tem um banco de dados lá, né?
É, mas muitas vezes esses bancos de dados não são interligados.
Pois é.
Esses caras, tô falando em parte do homem, que tem mulher também que dá esses golpes, sabe? Tem os golpes femininos ali também. E essas pessoas, de modo geral, elas dão golpe em vários estados.
Sim.
Então, às vezes, o cara tem uma ficha suja lá, sei lá, no Rio de Janeiro, aqui no Paraná, não.
Sim.
Entendeu? Então você não tem uma interligação.
Mas o caso do delegado era delegado do Rio Grande do Sul.
Aí. Tá então você não tem uma interligação desses golpes, sim, sabe? Dessas golpistas. Porque pela internet ele pode pegar o Brasil inteiro. né? Então ele pode pegar, dinheiro de uma pessoa. Normalmente esses golpistas não dão golpe em uma pessoa só, eles dão em várias,
não,
ao mesmo tempo. Então eles conseguem, pelo dinheiro, eles podem visitar a pessoa em determinados estados,
sim,
ficar em hotel,
viajar,
por né? alguém, né?
Ir atrás.
Ir atrás para mostrar que é
e
sério.
Atrás até para criar vínculo, né, com a pessoa.
É, justamente. Esta mulher da televisão, ela tinha comentado que o cara, num segundo encontro, levou ele para conhecer a mãe.
Ah,
né? E a mãe também era golpe.
A mãe não era mãe.
É fazer parte da quadrilha, entendeu? É uma coisa. Aí fazia papel de mãe, assim. Ela foi pra conhecer a mãe pra mostrar que ele era um cara sério. Já tava mostrando família no segundo encontro.
Pois é.
Gente, quem em sã consciência quer mostrar a família no segundo encontro?
Não, né?
Se aparecer isso, mesmo que seja o Richard Gere, fuja.
No caso dessas extorsões de Djalma, é possível recuperar o dinheiro?
Olha, eu não sei responder isso, cara. Eu acredito que se for pego o nesse cara, por exemplo,
sim,
as mulheres, eles conseguiram prender ele, né? E a próxima etapa do processo é reaver o dinheiro com ele. Porque se o cara não tem dinheiro para reaver, como é que vai reaver esse dinheiro? Se ele gastou tudo?
É.
Ele vai ficar preso na cadeia.
Sim.
Então, agora, se for crimes que você passou Pix pra alguém e tudo mais, corre atrás dos bancos, né?
Ah, sim.
Entendeu? Eu acho que tem que começar a dar uma analisada que possa.
Mas mesmo assim, rever. Eu acho que no caso de Pix tem um prazo também, né, pra você ir atrás.
É, eu acho complicado isso daí quando você tá passando um Pix pra alguém, né? Entende? E essa coisa de dar o dinheiro. Porque às vezes as pessoas colocam em contas bancárias fakes também.
Ah, entendeu? Sim. Isso sim.
Então a ideia é não mandar dinheiro, sabe? De jeito nenhum. Não mande dinheiro, sabe? Não. Se você está conhecendo a pessoa na internet, outra, né? Como eu falei anteriormente, sabe? Desconfie desse homem ou dessa mulher que está apaixonada demais em um segundo encontro.
Sim. É. Aproveitando esse gancho, as pessoas mais velhas são mais suscetíveis a cair nesses golpes?
Eu acho que tem uma coisa que leva as pessoas a caírem, que são assim, a questão da carência e a questão da solidão.
Solidão, né?
É. E pessoas mais velhas, elas podem cair nos golpes mais fácil. Uma, porque muitas pessoas mais velhas, e não estou falando de gente só em questão de idade mais velha não, tá? E pessoas, quando eu falo mais velhas, pessoas que não estão acostumadas muito com a rede social.
Ah, sim.
Né?
Sim.
Então, se a gente fala aqui todo o programa que as pessoas caem em fake news, em umas fake news ridículas.
Ah, sim, né? É o que mais tem.
Que você for no Google, você verifica que aquilo é fake news.
É o que mais tem.
Boatos.com, né? Você vai lá e, né, os jornais mostram isso.
Uh-huh.
Então as pessoas caem nas fake news. Imagine uma pessoa que não está acostumada a trabalhar em rede, que está entrando no Tinder pelas
e daí para ela tudo vezes. É verdade, né?
Tudo é verdade. Porque não acha que o cara vai entrar... Assim como ela entrou com uma intenção boa, ela acha que todo mundo entra ali com uma intenção boa.
Sim.
De procurar relacionamento.
Todo mundo é que nem ela.
Exatamente. Que é isso que a gente chama de projeção.
Sim.
Né? E aí ela cai. Então, pessoas mais velhas, elas têm uma tendência pelo desconhecimento do que rola na rede. Né? As pessoas, por exemplo, acreditam... falou isso várias vezes. Acredita em WhatsApp, né?
Ah, sim.
Já tem um personagem do Porta dos Fundos, que era Dona Helena.
Sei,
né? Conheço. Na época da né? Que eu achei engraçadíssimo aquele personagem, que é um cara que faz, que na época do Covid, ela era a favor da cloroquina, né? Ah, porque ela viu, porque o cientista falou que não podia. Mas o porteiro, que era filho da mulher, da manicure, que falou para não sei quem, que tinha certeza, porque ele trabalhava na casa de alguém, e aí, que era a cloroquina. Aí ela ensinava a fazer cloroquina em casa, entendeu? uma coisa louca, sabe? Então, e assim, aquilo é uma brincadeira exagerada, mas as pessoas acreditavam nesse nível. Então, imagine uma outra pessoa dizendo, contando uma história bonita, querendo saber, assim, que está apaixonado, que é um relacionamento mais sério, mais longo, que uma pessoa que tem uma vida assim, assado, normalmente uma vida maravilhosa. Então, esse perfil do cara milionário, ou do cara sofrido, ou do, sabe? Isso pode encantar, sim, algumas pessoas.
Sim. Tá?
E pessoas mais velhas, né?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.